Entrevista exclusiva aqui no programa Tropical Notícias desta segunda-feira, cumprimentando os nossos ouvintes e internautas mais uma vez, dizendo que através do 3611-1436, 3611-3002 ou 96-31-0018, você pode interagir aqui no programa com o entrevistado Pequeno Soares, inclusive das entrevistas que ele concedeu, esta foi a que mais teve perguntas antecipadas. Desde a última sexta-feira, chegam perguntas tanto aqui para o nosso jornalismo como para o próprio Pequeno Soares. Impressionante o número de perguntas, perguntas antecipadas. Não sei se pegadinhas, mas o importante é que o vereador vai responder todas as indagações. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador Pequeno Soares.
Boa tarde, Edelso. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Tropical Notícias, da Tropical FM. Mais uma vez, um enorme prazer voltar aqui. É um momento, de antemão, gostaria de dizer que é um momento muito difícil, onde a sociedade hoje passa por uma grande provação. A gente precisa refletir sobre o momento atual que vivemos, mas como cidadão, como advogado, como filho dessa terra e como parlamentar, graças ao povo de Simão Dias, eu estava inquieto, Edelso, por passar esse tempo sem conversar com a população de Simão Dias diretamente. Essa história que político tem que ficar em cima do muro, político não pode dar sua opinião, eu vou sempre divergir dessa ideia e eu quero debater com os ouvintes, eu quero dar a minha opinião. A minha opinião ou a minha reflexão não quer dizer que eu esteja correto. Eu não quero aqui unanimidade, eu não quero aplausos. Eu quero contribuir para o meu município, eu quero contribuir para o debate. Eu quero poder ajudar a população e foi para isso que eu fui eleito. E dessa forma, não inquieto, não vou me esconder e quero, nessa entrevista, e como já tenho feito nas redes sociais, falar sobre os problemas da nossa cidade, falar sobre o Covid-19, dar a minha opinião e poder aqui deixar um pouquinho de reflexão e contribuir para a nossa sociedade, repito, diante do momento difícil que vivemos.
Muito bem, abraço aqui o internauta ouvinte, né? Simão do Tambor e Maria, obrigado pela audiência. Bom almoço para vocês, saúde e paz aqui no programa Tropical Notícias. Não temos dúvida que o assunto mais comentado ainda é o Covid-19 e o coronavírus. Como é que o parlamentar tem visto as medidas que foram adotadas pelo governo do estado e até pelo próprio município aqui em nossa terra?
Edelso, primeiro dizer, para falar sobre o coronavírus, é refletir junto à sociedade que não existe o 100%, a certeza das coisas. Temos que compreender primeiro que esse vírus pegou toda a população de surpresa, até os próprios governantes, cientistas, lutam para poder compreender e dar uma resposta. Então aqui não vai um julgamento, aqui vai uma análise sobre o que vem acontecendo, sobre algumas posturas do próprio município, do próprio governo do estado, que me deixa um pouco inquieto e é preciso refletir junto à sociedade. Eu vejo da seguinte forma, diretamente já falando sobre esse assunto, que a regra, eu não tenho dúvida, é ficar em casa. A regra é essa. A gente precisa evitar aglomerações, a gente precisa evitar que as pessoas que às vezes não sabem nem que tem o próprio vírus, que são assintomáticos, que às vezes têm sintomas leves e nem chega ao ponto de procurar um médico e ser diagnosticado com o coronavírus. Isso deve estar acontecendo em vários municípios, pode estar acontecendo em Simão Dias, é um vírus silencioso, mas independentemente das minhas reflexões e das minhas posturas críticas e sugestões, a regra é ficar em casa. A regra é aquele que pode, não deve sair da sua casa. Eu só saí da minha casa agora para poder conceder a entrevista, mantendo o distanciamento do Edelso Freitas, o nosso radialista, sem apertos de mãos, sem aproximidades para a questão da própria do próprio saliva, do próprio cuspe, para que não contamine o ambiente. Então a gente tem que tomar todos os cuidados. Quem puder, fique em casa. Essa é a regra. Mas tem muita coisa acontecendo de errado. E a gente precisa refletir sobre isso. Na verdade, e aí não vai um julgamento, eu queria muito poder dialogar com o município nesse momento. Nós sabemos da postura do secretário municipal de saúde, Lenivaldo, né? É uma pessoa humana, é uma pessoa que compreensível, mas eu senti falta, por exemplo, que o município já deveria ter convidado ou convocado os vereadores para poder ouvir a opinião também das autoridades constituídas através do voto.
Isso não aconteceu.
E a gente fica preocupado porque a gente tenta às vezes fazer uma ligação, tenta dar uma opinião, né? E aí eu sou muito, muito sincero, eu recebi uma ligação de uma pessoa, na verdade mora em Paripiranga, ou está morando em Aracaju, que foi o professor Wilson, que é da Faculdade Agis, que é ex-reitor da Faculdade Agis. Ele me falava algumas coisas preocupado, pequeno. Eu acabei de passar pela cidade de Simão Dias e eu estou vendo aglomerações na Caixa Econômica, aglomerações na lotérica. Você, como parlamentar, tem que fazer algo. Eu disse, olha, o papel do legislador, professor Wilson, ele é muito simplório, mas eu tenho que dar, sim, minha opinião. E foi a partir desse momento que eu decidi dar algumas sugestões no município, que eu entendo o porquê até... nesse instante não tem feito. Uma das minhas sugestões, para depois eu chegar até o comércio, é que eu não vi ainda, e se o município estiver fazendo, ou já tiver feito, que entre no ar, que debata, que me informe, e aí não vai nenhum julgamento, repito. Mas por que não fizeram ainda a desinfecção das principais ruas da Feira Livre, em torno dos principais supermercados, das lotéricas, da Caixa Econômica, do próprio calçadão onde concentra Banco do Brasil, Banese? O porquê até o momento não fez a desinfecção dessas ruas? Alguns cientistas vão dizer que isso é um paliativo, que não tem muito resultado, mas se você for verificar, Itabaiana faz, Poço Verde faz, Japaratuba faz, Lagarto fez com a feira. Então eu ficava me perguntando, então esse paliativo serve para os outros municípios, mas não serve para o da gente. Então isso é preciso dizer ao município e à gestão que a desinfecção das ruas tem um custo muito barato, que não precisa de caminhão-pipa, água, sabão e uma equipe para poder desinfectar, principalmente a Feira Livre, que é onde hoje concentra-se uma grande aglomeração ainda de pessoas, naturalmente. Outro ponto que me chama a atenção é que em Itabaiana, em Poço Verde, o município já adquiriu aquelas pias, lavatórios, para colocar nas entradas das feiras livres. Ou seja, para você saiu de casa, você fez sua asepsia. Ao chegar na feira, para poder entrar no mercado, você pode fazer sua asepsia. No retorno, você também pode fazer a sua asepsia. Quanto é que custa isso? Muito barato para o município. É ter água, ter sabão, detergente, sabonete, álcool em gel, para poder até desinfectar as próprias sacolas com que as pessoas entram, com que as pessoas saiam. Isso seria de grande importância. Então, são elementos que eu vejo todo mundo dizendo assim, fique em casa, a história vai ser sempre essa, e aí alguns políticos pegam carona porque não querem debater, porque às vezes é muito melhor para o ouvido da sociedade que você apenas diga assim, fique em casa, use álcool em gel, lave as mãos, use máscara, mas você não está dando uma opção para as pessoas. Vai ser quase impossível você proibir que as pessoas saiam de suas casas. As pessoas precisam se movimentar. Tem pessoas que passam fome. E aí eu me pergunto, tirando a parte de higiene, do município. O que é que o município tem feito? Nada. Nada, mais nada. Mandou para a Câmara, em dois momentos, projeto de lei para doação de alimentos, que em um primeiro momento foi 4 mil ovos e algumas verduras. No segundo momento, também, um restante de alimentos que se encontrava nas escolas. Isso não vai resolver o problema de quem está passando fome. A gente viu agora municípios, inclusive de como São Cristóvão, que estão adquirindo 10 mil cestas básicas. Por que o município de Simão Dias, que tem cadastro na assistência social, que consegue acompanhar quem realmente é vulnerável, quem está na periferia, quem está desempregado, porque já começaram a ocorrer várias demissões na nossa cidade, e eu não vejo o município doar uma cesta básica para quem está passando fome. Aí é fácil você dizer para essa pessoa, fique em casa. Fique em casa quando eu tenho um governo que diz que não vai ter cortes de energia elétrica e de água. Mas se a pessoa juntar 3 talões de energia e 3 talões de água, como é que daqui a 3 meses ele vai poder pagar isso? Então a gente precisa refletir. Será que não era mais fácil para o governo do estado, e aí vai a minha sugestão, poder realmente até até 10 mil metros cúbicos de água, até 15 mil, será que não poderia isentar as pessoas do pagamento nesses próximos 3 meses? Ah, pequeno, isso aí é renunciar à receita. Manda um projeto para a Assembleia Legislativa. Vamos para agora para a questão dos empresários. O governador do estado, ele anunciou uma linha de crédito de 500 milhões do Banese para, uhum, para os empresários. Com fonte fidedigna, já foram ao Banese e até agora o próprio Banese de Simão Dias não recebeu nenhuma instrução. Então estão mentindo, estão brincando, por um lado, com os empresários que estão com suas empresas fechadas, dizendo que vai ajudar, mas até o momento não ajudou. E em contrapartida, o povo também sofrendo com ansiedade, né? Pessoas já com depressão, pessoas sem saber, você preso dentro de casa, você não sabe se é dia domingo, se é sábado, se é segunda, se é terça.
O psicológico afetado, né?
Psicologicamente totalmente afetado, e a gente precisa de uma resposta. Eu pergunto, o município de Simão Dias não poderia mandar um projeto de lei para a Câmara isentando as pessoas da tarifa de iluminação pública? Já teria um grande desconto na energia elétrica para as pessoas. Precisamos de coisas práticas. Será que a gestão não pode ajudar os empresários através do próprio ISS, mandando um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, renunciando o ISS ou diminuindo uma porcentagem do ISS, que é o imposto que cabe ao município? Não adianta apenas suspender o pagamento do IPTU. Vamos ver quem é que se encaixa, além dos que já estão isentos do IPTU, mas que receberam seus boletos em casa. Será que não daria para, nesse momento, colocar esse pagamento lá para dezembro, lá para o próximo ano, ou até mesmo isentar até determinados valores, até determinado metros quadrados por casa? Então, é preciso ter uma ação rápida. Será que o município não consegue doar um kit de um kit higiene para a população, com sabonete, com álcool em gel? Ou o prefeito e a gestão estão achando que todo mundo tem sabonete para poder lavar as mãos? Que todo mundo consegue comprar álcool gel a R$20, que acaba num instante dentro de uma família que tenha vários cidadãos morando? Então, essas coisas que a gente precisa refletir. O município tem que agir. Não pode estar fazendo live, e aí, com muito respeito a todos os profissionais, live para explicar que o governo federal está, através dessa medida provisória, ajudando as pessoas com R$600, e explicar que o governo do estado, através de um cartão aí, que acho que é Mão Amiga, alguma coisa dessa forma, que eu não lembro mais o nome, com R$100, que pode durar até 4 meses. Eu pensei que...
Uma coisa mais. Eu também estou sem recordar agora.
Mas é uma... eu vou dar uma pesquisada, uhum, e a gente topa nesse assunto.
Certo.
Então, o Edelcio e amigos ouvintes, o que eu quero refletir com você em casa é que o município tem que fazer a parte dela. Eu falar que fulano é bom ou que fulano está fazendo a parte dela, não tem nenhum problema. Mas qual é a minha parte? O que é que eu posso fazer para o município? Porque o prefeito também não faz um cartão dessa forma para ajudar também a população. Porque o prefeito, ao sentar com a CDL, com alguns empresários, responde que o decreto é do governador. Mas o que é que o prefeito fez pelos empresários? Nada. Nada. Nada mais nada. Tem gente, repito, que não tem condições de comprar álcool gel. Tem gente com dificuldade até para comprar um sabonete. Eu vejo isso na prática. Eu vejo isso na prática. E isso deixa a gente um pouco inquieto, porque a gente vai também analisar, e aí eu repito, a regra é para quem tiver condições, fique em casa. Mas como é que fica os nossos empresários? Até quando as pessoas suportarão a pagar seus funcionários? Ah, o governo fala que você pode diminuir a jornada de trabalho, diminuir o salário. Você causa também um impacto financeiro na vida desse empregado. O que é que eu tenho realmente de bônus? Ah, pagar o imposto a partir de julho, no dia 20 de julho, que é o governo do estado que está fazendo isso. Mas se eu não vendo e eu não tiro nota, eu não vou ter imposto a pagar mesmo. Com isso sofre o pequeno empresário, está sofrendo um grande empresário. E aí quando a gente, e foi público e foi notório, o vídeo do empresário Hamilton, do HCE. Para muitas pessoas eu vi críticas dizendo, ah, porque ele não sustenta os funcionários, já que ele é um grande empresário. Empresário não vive de prejuízo, empresário vive de lucro. O empresário não está apto a tirar todo o seu dinheiro de investimentos, de poupança, de sofrer todas as lesões financeiras para poder salvar o país. Não é assim que a banda toca. Então a gente fica preocupado porque o município e o governo do estado poderia abrir sim o comércio. Agora prestem atenção, a regra é ficar em casa. Mas eu queria perguntar à população de Simão Dias e aos empresários que estamos nos ouvindo agora nesse momento. Alguns supermercados superlotados, Caixa Econômica superlotada, Lotérica superlotado, a Feira Livre com aglomerações. Agora, um pequeno empresário, que às vezes só tem um funcionário, ou ele mesmo é o próprio patrão, tem lojas, tem escritórios, onde devem entrar duas, três pessoas no dia, e esse comércio não pode abrir. Onde é que está a lógica disso aí? Se alguém pudesse me explicar. Não tem lógica. Enquanto na feira tem 3, 4 mil pessoas, um comércio não pode abrir para receber uma, duas pessoas. Se você me respondesse, você que está em casa aí pensando nisso, que quanto mais abrir o comércio vai ter aglomeração, você pode reordenar. Você pode planejar. Vou dar aqui uma ideia. Eu sou advogado. Se esse é o problema, o escritório de advocacia poderia abrir, na minha opinião, singela opinião, apenas na segunda e na quarta-feira pela manhã. Todo mundo que precisasse de um advogado teria noção que na segunda e na quarta pela manhã os escritórios de advocacia estariam funcionando. Já na parte da tarde poderia funcionar escritórios contábeis ou outros de arquitetura, de engenharia, imobiliárias. Na terça, na quarta, na sexta poderia abrir o pequeno comércio de roupa, de calçado, só pela parte da manhã. Já outros comércios, papelaria, brinquedos, poderiam abrir só pela parte da tarde. Você quer evitar aglomeração? Você dá a oportunidade de se reorganizando com horários e dias. O empresário vai voltar a abrir seu estabelecimento, vai ter a oportunidade de receber valores, porque nós sabemos que hoje o comércio ainda é muito forte na questão das promissórias, das duplicatas, do próprio crédito dentro da própria loja. Então é isso que tem que ser feito para, em contrapartida, você tem que cobrar do comerciante que ele tenha álcool em gel, que ele tenha no seu banheiro um lavatório com água e com papel, toalha, para os visitantes, para os seus clientes. Temos que concordar que a máscara é muito importante. Você pode ter a opção de todos os seus funcionários usarem as máscaras, como também quem chegar no seu expediente e se desejar usar máscara, vai ter ali um pacotinho com as máscaras para também dar oportunidade ao cliente. Então, você tem que se reorganizar. Fechar tudo não é o correto. Até mesmo porque, se essa pandemia tivesse se alastrado já em Simão Dias, o prefeito ia fechar a feira, ia fechar os supermercados, vai fechar as lotéricas com as pessoas sacando esses valores? Não. E aí outra cobrança que eu faço aqui é a gestão. Cadê a fiscalização? Pô, mas é muito difícil, amigo ouvinte. Você vai cobrar fiscalização se a guarda municipal só tem 3 ou 4 pessoas trabalhando por dia? Se na vigilância sanitária deve ter 2, 3 pessoas ou 4 pessoas trabalhando? Aí vem mais a equipe da saúde, que deve somar aí mais 10, 15, 20 pessoas, para dar conta de povoados, para dar conta de todo o comércio. Vamos fiscalizar, aumente isso. E é por isso que eu defendo. O prefeito agora tem a possibilidade de fazer contratações exclusivas, nesse momento, para o Covid-19, com a liberdade da lei de responsabilidade fiscal. Vamos contratar pessoas para fiscalizar, para organizar essas coisas. Se a Caixa Econômica não consegue colocar funcionários para organizar as filas, com apoio da Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, tem que tomar as providências contra a Caixa Econômica, contra as lotéricas. Tem que disponibilizar funcionários para organizar. Quem tem que organizar as filas, quem tem que tentar verificar aglomerações, são as próprias empresas. Como é que vai ficar o Brasil dessa forma? Então, mais uma vez eu repito, a regra é ficar em casa. Se eu posso ficar em casa, eu vou ficar em casa. Mas nós temos que dar possibilidade e temos que refletir. Para a feira livre, não tem contágio nenhum. Ninguém vai correr risco de pegar o coronavírus. Mas abrir um comércio, corre o risco.
Incoerência, né?
Incoerência total. Não pode. Não pode. Ah, pequeno, você está estimulando as pessoas a ir para as ruas e daqui a alguns dias vai ter muito contágio e você será responsabilizado. Eu estou sugerindo possibilidades. Daqui a 3, 4 meses a gente pode ter um viés de cerca de 2 mil desempregos diretos em Simão Dias. Eu já fiz essas contas. Você pega a Dakota demitindo, você pega a Milton demitindo, você vai pegar outras empresas grandes, que eu não quero citar o nome, que já me falaram, estamos demitindo no próximo mês, pequeno, até 1º de maio, 30 funcionários. Rapaz, você vai demitir 30, vou demitir 30. É melhor colocar a pessoa lá em seguro-desemprego e depois eu recontratar essa pessoa. Mas eu disse, e como é que você vai recontratar se a lei não permite? Tem que deixar passar o seguro-desemprego, se não me falha a memória, 6 meses para poder recontratar essa pessoa de carteira assinada. Essas pessoas vão para onde? Porque o governo federal também não manda uma lei dando possibilidade agora que as pessoas que demitirem e colocarem no seguro-desemprego, ao final do seguro-desemprego, pode recontratar essa pessoa novamente em carteira assinada. Por que não fazem isso? Agora, nosso Brasil muito rico, né? O município de Simão Dias, por mais que reclame todos os dias, passa aí recebendo cerca de 6 milhões mensalmente, né, num momento tão difícil, mas não tem feito a parte dela. E essa é a minha grande preocupação. Eu acho que o prefeito poderia suspender totalmente o IPTU até o final do ano, poderia verificar a possibilidade do ISS, poderia mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que seria aprovado, para renunciar os valores das tarifas referentes à iluminação pública. Poderia. Outra preocupação que eu tenho muito é sobre a saúde. Era o momento de esgotar a fila para exames. Era o momento de esgotar as filas para as consultas médicas, para exames laboratoriais. Era a hora dos médicos, que não estão recebendo uma grande quantidade de pessoas para ser consultado, dos médicos irem às casas das pessoas, poderia abrir uma ouvidoria para ver quais são os casos mais urgentes, para que equipes de médicos e enfermeiros pudessem visitar as pessoas.
A secretaria demorou a viabilizar os contatos telefônicos para a população.
Tudo isso ficaram dormindo. E eu sei, e eu repito, Edelso, que todo mundo foram pego de surpresa. Mas sabia que em São Paulo já tinha casos. E que não ia demorar chegar em Simão Dias. Que não vai demorar, pessoal. Outra sugestão que eu tenho é que os testes rápidos que eu lancei essa proposta na quinta-feira, e eu soube que o governo do estado já está enviando para os municípios, não sei se chegou em Simão Dias, os testes rápidos. Não tenha dúvida, quando começar a fazer esses testes, vai aparecer mais casos. Isso é natural do processo. Esse vírus, ele é silencioso. Tem pessoas que podem estar nesse momento com coronavírus e não sabe que está com coronavírus e pode estar ainda contaminando outras pessoas. Então é preciso refletir, é preciso começar a fazer esses testes rápidos, que já são vinculados para quem é da saúde, para quem está na segurança pública, o mais urgente possível, para que a gente comece a ter um diagnóstico, até quando mais ou menos esse coronavírus ele vai ter a faixa de crescimento dela, e quando vai começar a se estabilizar, para que a gente não corra o risco de precisar de um UTI, né? Eu posso aqui dizer que eu não tenho nem visitado meu pai, nem minha mãe. Meu pai tem 70 anos, vai completar 70 anos, minha mãe 67, e eu tenho só dado tchau da porta. Quando meu pai precisa de alguma coisa, me pede para que eu vá até o comércio, eu vou, chego na porta, né? Não pego na mão, não me aproximo. Tudo isso é doloroso, eu sei. Mas isso vai passar, tem que passar. E a gente vai ter que fazer a nossa parte. A gente precisa debater isso com o município. O que me preocupa ainda, esse grande aumento de dengue no município de Simão Dias. Então a gente pode estar viabilizando todas as tarefas necessárias para que amenize esse problema do Covid-19, do coronavírus, mas a gente tem que começar a debater o surto de sarampo, o surto de dengue, né? A gente precisa buscar no município soluções. Vou dar outra sugestão para a administração pública. Vamos injetar dinheiro no comércio. Como é que você injeta dinheiro no comércio, prefeito? Antecipa o 13º de todos os funcionários públicos municipal. Não vai ter dinheiro em um mês só para todos. Divida nesses próximos 3 meses. Da letra A até a letra F recebe próximo em maio. Da letra X até o mês de junho, as outras letras até o mês de agosto. Vamos injetar, com isso circula o dinheiro no nosso município. Não tenha dúvida, com esses R$600 que o governo federal está concedendo, às vezes 1.200 a depender do caso, já injetou, vamos colocar cerca de 8 milhões em Simão Dias. Isso é bom para o comércio, as pessoas pagam suas dívidas, as pessoas se planejam, a pessoa pode comprar seu alimento, pode comprar seu remédio, mas o município tem que fazer a parte dela. E são coisas que a gente defende porque a gente acredita. A gente acredita que com cesta básica, né, a ouvidoria do município poderia funcionar para entregar os remédios da farmácia básica na casa da pessoa. A pessoa poderia mandar uma foto da sua receita, do seu cartão do SUS. A farmácia básica fazia seu planejamento e mandava um mototáxi, alguém da secretaria de moto, entregar na casa das pessoas. As pessoas evitariam, principalmente quem é do grupo de risco, idosos, a ter que sair de casa. Para tirar a aposentadoria do meu pai pede, a minha esposa me pede se a gente pode sacar o dinheiro dele. Minha mãe faz a mesma coisa. Então é hora da gente proteger quem a gente ama, para realmente ficar em casa. Mas tem que dar possibilidades. O que eu estou pedindo aqui é uma reflexão. Muita gente aí deve estar me condenando. O vereador vai perder votos, porque ele tem que dizer para todo mundo que fique em casa. É para ficar em casa quem puder, mas quem não puder tem que trabalhar, tem que sobreviver. As pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, e não é o governo federal, não é o governo estadual, e nem mesmo o governo municipal que vai salvar as pessoas financeiramente. O governo federal já disse, através de Bolsonaro, que vai suportar esses 3 meses, mas não sabe se pode suportar um quarto mês. O governo do estado, R$100 por mês, para algumas famílias que estão no Cade Único. E o município? E quando começar o desemprego? E depois desses 3 meses, 4 meses, o que, vai acontecer? A pandemia vai ser de desespero das pessoas. Queria aqui pedir, Edelson, que numa nova oportunidade, que possa trazer psicólogos aqui para falar se isso já não aconteceu.
Algumas vezes.
Para poder dar entrevista, para poder orientar a população, pedir aos psicólogos aí que eu tenho mais afinidade, a Milton, professora Renata, que foi minha professora no Milton Dortas. É preciso, essas lives estão sendo muito importantes para as pessoas ter dicas de poder preencher seu tempo, né? Eu vou tirar, eu que todos os dias estou nas ruas, para ficar em casa eu fico inquieto, não dá para ficar assim, TV e filme toda hora. Precisa ter um exercício físico, precisa conversar com outras pessoas. É importante, se você está com algum sentimento, com algum problema, quer desabafar, você tem que ter alguém para você poder telefonar, tem que ter alguém para você poder ter um consolo, um amigo, telefonar para a mãe, telefonar para o pai, telefonar para um irmão, para um vizinho, né? Eu tenho um vizinho que eu não fui desde o dia 18, 19, que eu não vou na casa dos meus vizinhos fazer o quê? Né? As pessoas estão receosas, mas é preciso que o município faça alguma coisa. Não adianta ficar parabenizando a todo momento o governo federal, o governo estadual, mas ele não tem feito a sua parte. Isso muito me preocupa, Edelson.
Muito bem, são 12 horas 48 minutos, Tropical Notícias, oferecimento de Santana Financeira. Você pode falar com o João Zito através do 99648-2766 ou 99176-7990. Santana, assessoria financeira do João Zito. João Zito, que somente fala a verdade. Boa tarde, Edelso. Por falar em vereadores que sumiram, até hoje o único que eu vejo é Modesto. Agora, porque estou trabalhando em frente à rua que ele mora. Caso contrário, é ruim, hein? Todos eles tomaram chá de sumiço. 98689590. Nós temos aqui outra interação aqui do internauta. Grande parlamentar, um forte abraço. Você é um exemplo de vereador dentro da Câmara Legislativa. Um forte abraço, Marlon do PT. Tenho muitas perguntas, tenho também outras temáticas aqui a serem abordadas com o vereador Pequeno Soares. Questão do piso dos professores e também a situação amplamente divulgada aqui pelos próprios contratados, professores contratados aqui no nosso jornalismo. O que o parlamentar tem a dizer sobre essas duas temáticas? Piso dos professores e os contratados.
Mais uma vez, Edelcio, eu vou cobrar publicamente que o prefeito, como eu já conheço as estratégias, ele deve mandar o projeto de lei para o pagamento do piso dos professores só lá para junho, né? Se continuar as mesmas...
Isso por quê, Pequeno?
Por causa da lei eleitoral. Ele teria até o dia 30 de junho para mandar esse projeto de lei para a Câmara. Então ele deve mandar só no segundo tempo, nos 45 minutos. Mas se ele quer injetar dinheiro no município, já era o momento dele pagar bem aos professores. E não falo isso para poder dizer que está perdendo o foco da pandemia, que o correto é destinar todo o dinheiro para a saúde. Os municípios receberão, tem medida provisória, tem projeto de lei oriundo do Congresso Nacional que vai ser enviado dinheiro para os municípios. Mas era momento do prefeito Simão Dias, da Secretaria de Educação, enviar esse projeto de lei para a Câmara. Convoque os vereadores irão sim para as sessões votar. Isso a gente não se vê. E a minha preocupação é que ele não manda o piso dos professores para o pagamento dos pisos dos professores e, pelo contrário, ainda maltrata quem é contratado. A partir do momento que o prefeito decretou, elaborou um decreto e foi publicado no Diário Oficial sobre o Covid-19, os professores contratados estão sofrendo com a suspensão do pagamento devido a uma cláusula totalmente abusiva, uma cláusula contratual, onde a gente fala isso no direito, que é um contrato praticamente de adesão, porque se você é convocado para assumir como professor contratado no município, você não pode se negar a assinar o contrato. Porque se você não assinar o contrato, você não vai para a sala de aula. Mas não é porque você assinou esse contrato que vocês concordaram com todas as cláusulas do contrato. Esse que está o perigo. E a gente está aguardando agora o retorno do Ministério Público para que a gente possa levar, inclusive, levar o Ministério Público, levar o parecer jurídico dado pela assessoria jurídica para a Secretaria de Educação que simplesmente assim, não estão dando aula, então não, ele não tem que receber. Então esse contrato ele é errôneo, ele é abusivo e ainda mais ele é desumano. Quando a gente fala que fica em casa, mas os professores contratados vão passar fome. Quem só depende desse contrato está em casa passando fome, passando necessidade, sem ter condições de pagar sua energia elétrica. Isso é que está errado. Esse que é o discurso vazio. Você fala para o professor, tenha calma, fique em casa. Não vai ter aula por enquanto, então, contrato suspenso, não vou lhe pagar. E aí eu sou a favor que as escolas realmente não retornem nesse momento, com a grande aglomeração de alunos. Aí eu concordo. Infelizmente, concordo também que os bares e restaurantes não podem abrir para grandes aglomerações. As pessoas vão se reunir para tomar sua cerveja, para fazer suas refeições. Isso não pode acontecer. Agora, professor ter que ficar em casa com seu contrato suspenso, prefeito Marival. Isso não pode acontecer. Isso é desumano. Ou você está querendo antecipar e dizer que os professores não iam cumprir com a sua devida jornada de trabalho, com as reposições de aulas, mesmo decretando que pode ser férias agora nesse momento. As pessoas iriam cumprir, sob pena também de receber um processo, de uma ação judicial, de abrir um inquérito administrativo e as pessoas não poderem mais participar dos processos seletivos. Então isso muito me preocupa e eu quero aqui me comprometer com a categoria. Sei que o Sintese também começou a discutir isso e queria me disponibilizar para todos os professores contratados, que essa é uma ação que eu vou levar até o Ministério Público, que a gente precisa de respostas, porque no momento que vocês mais precisam é dar as costas ao trabalhador, ao professor contratado da rede municipal.
Eu sei que tem, inclusive, centenas e centenas de indagações aqui nas redes sociais que nós não começamos ainda a passar aqui para o parlamentar, inclusive no ar, mas também tem outras temáticas a serem abordadas em meio à pandemia do coronavírus. Confesso que me surpreendi, falei isso com Geraldo Macedo quinta-feira passada, você, no caso, Prefeitura Municipal, vai realizar um concurso público. E aí não aparece nenhuma empresa interessada em realizar o certame. É algo raro de acontecer, não estou, conforme eu falei quinta-feira, vou repetir, não estou levantando nenhuma suspeição e muito menos fazendo afirmações. Agora, é difícil de acreditar. Confesso, é difícil de acreditar. Essa é a minha opinião. A sua, vereador Pequeno Soares, sobre essa questão de não aparecer nenhuma empresa, não haver nenhuma empresa interessada na realização do concurso de Cibão Dias.
Edelso, é uma pergunta que eu preciso ter alguns cuidados para poder responder.
Certo.
Mas eu vou dar minha opinião. Esse concurso está com cara de malandragem.
Está com cara de quê?
Malandragem, a palavra é essa.
Por quê?
Como é que, desde o ano passado, isso em maio do ano passado, eu entrei com um pedido no Ministério Público para que pudesse ser viabilizado esse concurso público? Eu estou falando de há um ano atrás. Quando eu percebi que a gestão não iria realizar, eu entrei com essa devida ação.
Você percebeu que a gestão não iria?
Não iria. O papo era que todo um ano vou realizar, mas nunca se prontificava. Quer dizer que depois de um ano, aí o prefeito correu nas redes sociais para dizer, olha, faz parte do nosso planejamento orçamentário e realização do concurso público. Isso ano passado. Em maio, eu pergunto a você que está nos ouvindo agora. Você acredita mesmo que desde maio não conseguiu fazer um processo licitatório? Quando chega agora, em 13 de abril, um ano depois, um processo licitatório pode ser viabilizado em menos de 15 dias. Eu posso realizar o edital, pegar os orçamentos, publicar a prazo de 8 dias e posso lançar. De maio do ano passado, só consegue fazer agora o processo licitatório. Aí esse processo licitatório fica deserto. Aí a gestão já anuncia que vai refazer e vai colocar novamente, nos próximos 45 dias, novo processo licitatório. Para você que está me ouvindo agora, sabe o que é que vai acontecer com esse processo licitatório? Se não tiver novamente nenhuma empresa, o prefeito vai, através de dispensa, escolher uma empresa. Você quer que eu acredite mesmo na honestidade desse certame? Eu não posso acreditar. Para isso, mais uma vez, eu vou até o Ministério Público para que a gente possa entender o que está acontecendo. Inclusive, vou fazer um requerimento na Câmara de Vereadores e um requerimento também no Ministério Público, porque eu quero todo esse processo licitatório para que eu possa compreender, porque eu tenho formação em pregoeiro e eu consigo compreender, devido à minha formação de pregoeiro, que quando querem fazer um edital que dificulta empresas a participarem, quer dizer que vocês conseguiram 3 orçamentos de 3 empresas para a realização do concurso público, mas nenhuma dessas 3 empresas se interessam em participar. Estão me chamando de tolo, de aprendiz, de idiota, ou está achando que a gente aqui é menino? Então, amigo Simão Dienses, essas coisas ninguém quer ouvir. E aí Pequeno é um cara prepotente, é um cara encrenqueiro, é um cara arrogante, mas que não admite certas coisas. Tá com cheirinho. Não é o cheirinho do Flamengo, não. O Flamengo saiu campeão. Mas é um cheirinho que tá fedendo. E eu vou fazer o meu papel e vou investigar. E sou sincero. E disse isso na entrevista passada. O que o prefeito deseja é que eu busque acionar o Ministério Público para ele poder dizer à sociedade que só não vai realizar o concurso público porque Pequeno estará atrapalhando.
A mesma coisa de sempre, né?
O culpado é o vereador, mas é porque eu não vou permitir malandragem por parte de ninguém. Tem que respeitar, tem que ter isonomia nesse processo, as pessoas têm que ter condições iguais de participação e eu vou fiscalizar tintim por tintim. Já pensou, população de Simão Dias? O concurso já é fajuto, porque só tem lá 64 vagas. Já pensou se apenas a família do prefeito for aprovado? Será que esse processo é legal realmente? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês refletem sobre isso? É duro o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o prefeito está fazendo algo de errado? Não, de forma alguma. Mas que está com um cheirinho fedendo, tem alguma coisa estranha no ar? Tem. E a gente vai fiscalizar e vamos cobrar isso das autoridades para poder investigar todos esses casos.
Pâmela Calçados e Confecções informa que, respeitando todas as normas do decreto do Estado, está atendendo da seguinte forma: estaremos recebendo somente pagamentos de crediários, caso haja fila, manter a distância de 1,5 metros de cada pessoa. Os funcionários estarão protegidos para sua segurança e também a deles. Atenciosamente, Pâmela Calçados, Simão Dias. Pequeno Soares, o internauta pergunta: o município teria feito aquilo que nós chamamos de copiar e colar sobre o decreto do Estado?
Basicamente, sim.
Né?
Basicamente, sim. A gente não vê nenhuma diferença concreta. É como eu acabei de dizer, não existe nenhuma ação concreta. Imagine no decreto se vai ter alguma coisa diferente.
Vamos lá, muita gente perguntando aqui no programa Tropical Notícias. Boa tarde. Parabenizar o vereador Pequeno Soares pela entrevista. Agora são 2 perguntas. Uma nota divulgada pelo vereador, intitulada Eu Defendo, gostaria de saber se o município de Simão Dias tem dotação orçamentária para que, se quisesse, colocar em prática os itens 9 e 10. E a segunda pergunta, do professor Marcos Aurélio: não poderia retornar às sessões na Câmara de Vereadores, visto que até uma grande empresa aqui no município, com dezenas de funcionários, retomaram suas atividades, adotando as medidas de proteção e higienização?
Perfeito. Agradecer a Marcos Aurélio pelas perguntas. Dizer que essa questão do decreto de calamidade pública, ela dá uma brecha na lei de responsabilidade fiscal. Com isso, o prefeito pode estourar esse limite de 54%.
Sem receio de nada, né? De punição, né?
Não tem nenhuma punição, desde que a contratação seja voltada para o objeto da calamidade pública. Ou seja, contratar professores não é permitido nesse momento. Não pode acontecer isso. Então é dentro da lei de responsabilidade fiscal, mas com essa exceção dada pelo decreto de calamidade pública. E na questão, deixa eu ver qual foi o outro item que ele falou aqui.
9 e 10.
Isso. E o 9 seria também antecipação do 13º. Nesse momento, Marcos Aurélio, pode ter o remanejamento. A Câmara dá 80% ao prefeito para fazer o que ele bem quiser no orçamento. Ou seja, se nós não vamos ter despesas com eventos públicos, ou seja, com a festa da padroeira, é um exemplo, o prefeito pode remanejar cerca de 1 milhão e 300 mil que está na Secretaria de Esportes, que até agora, nesse princípio de ano, não gastou ainda 150 mil reais, ele pode remanejar esse dinheiro para o orçamento. Agora, a legalidade existe. Se você tivesse me perguntado se tem dinheiro, eu vou responder que sim. Se você conseguir apertar, você vai sobrar dinheiro, porque nesse momento os outros contratos diversos não estão tendo a efetividade, ou seja, ele não está tendo pagamentos a outras empresas e já sobra esse dinheiro mensalmente. Se sentir satisfeito, se não for a minha resposta não tiver sido concluída, que o Marcos Aurélio volte a entrar em contato.
Outra indagação, essa chegou até de forma antecipada. O grande problema é a politização da pandemia. Espero que um dia alguém faça prevalecer o direito constitucional da população. Profissionais da área assumirem secretarias com respaldo de conhecimento e ciência é um dos caminhos para planejamento devido. A velha política é assistencialista. Precisamos de políticas sustentáveis. O poder público tem que ser voltado a políticas públicas em todas as áreas, principalmente para os mais necessitados. Dar oportunidade, parcerias com instituições, com o sistema privado, dar condição de vida, de trabalho e fazer funcionar devidamente os setores públicos amenizam as diferenças sociais, dão qualidade de vida e dignidade aos usuários. Minha pergunta é: quais ações estão sendo planejadas para a pandemia como apoio à prefeitura por parte do Poder Legislativo? Primeira pergunta. Se tivermos um caso somente de Covid-19, sendo transmissão comunitária, por que não temos outro caso? O teste foi positivo? Refizeram? Porque existe possibilidade de negatividade, mesmo sendo o primeiro positivo. É verdade. Nesse período em que licitações são feitas com menos burocracia, por questões emergenciais, e a Câmara estando fechada, como estão sendo feitas as fiscalizações? Parabéns pelo trabalho, vereador Pequeno Soares. Foi uma indagação feita pelo Reinaldo Prata, nosso companheiro lá do Rotary.
Perfeito. Eu agradecer pela participação de Reinaldo Prata. Obrigado pela audiência. Dizer, Reinaldo, que a Câmara de Vereadores, ela teve suas sessões suspensas, baseado também no próprio decreto do município e do Estado. A gente tem a certeza que algumas pessoas costumam participar das sessões e a gente queria evitar essa aglomeração. Em contrapartida também, eu entendo que o retorno das sessões são importantes, mas com uma objeção. Lá nós temos uma estrutura física onde todos os vereadores, eles ficam praticamente um colado ao outro, sem nenhum distanciamento. Então teríamos que fechar ao público para que aconteça novamente as sessões e que pudesse a gente buscar umas maneiras de separar as cadeiras, porque lá nós temos pessoas do grupo de risco, né? Nós temos o vereador Elisaldo, a vereadora Iraílde, até eu acho que o vereador Nelson já estão acima dos 60 anos. O vereador Nelson, se não me falha a memória, tem mais de 60 anos. E o vereador Iraílde e o vereador Elisaldo, eu sei que tem mais de 60 anos. Nós temos funcionários, né, que tem mais de 60 anos, que eu não posso até falar o nome. Não, mas eu vou falar, porque eu sei que ela depois vai brigar comigo, que é Rivaneide. Rivaneide, eu acho que ela tem quase 60 anos só de vereadores.
Eu tenho certeza que ela vai brigar, pode ter certeza.
Mas então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que estão trabalhando lá. Mas assim, há uma preocupação sim, Reinaldo Prata, com a fiscalização. Inclusive, quero me comprometer em fazer um requerimento para entender quanto de receita específica do Covid e quanto de despesa o município já contraiu com o Covid-19 para que a gente possa fiscalizar todos os contratos. Eu quero lhe garantir, quero lhe dar a palavra de parlamentar, e como cidadão eu poderia fazer isso também tranquilamente, eu quero fiscalizar isso, né? E dizer também que, infelizmente, já basicamente respondendo a sua pergunta, a gente não tem visto uma integração entre o legislativo e o executivo. Né? Os vereadores eles não estão dando suas opiniões, é necessário. E também, infelizmente, sou muito sincero em dizer, o vereador também ele é muito mais voltado apenas às indicações, mas não tem essa força para poder promover uma melhoria direta na prática para o Covid-19. A gente não consegue fazer isso, apenas através de sugestões. Eu costumo dizer que o vereador, a palavra é tão bonito, mas a força também não é essas coisas lá não, viu? A gente tem lá nossas limitações e, infelizmente, a gente o que pode fazer realmente é propor, legislar e fiscalizar.
De um fato que o vereador Pequeno citou no início da entrevista, que eu já observei em outros municípios, muito bem lembrado agora, pelo internauta, inclusive, realmente, num momento como esse, até em outros momentos mais simples, se há exatamente o chamamento ou um convite entre executivo e legislativo para tratar metas, receber ideias, e isso não aconteceu aqui no município de Simão Dias. O legislativo e o executivo não houve nenhum encontro nesse sentido, lamentavelmente.
Não falam mais a mesma língua.
Não fala, né?
Não.
O que Pequeno acha sobre o toque de recolher aqui em nosso município? O que poderia ter? Já que alguns lugares já tem, já que a maioria das ocorrências agora são por motivos de bebidas alcoólicas, ou seja, são vistos muitos jovens bebendo, mas nesse período é geralmente muitos das ruas ainda. Não seria correto o toque de recolher? Amália, 995-67183. Sobre esse assunto, qual a sua opinião?
Amigo ouvinte, eu tenho muito receio do toque de recolher porque nós não temos, e eu já falei no início aqui da entrevista, que nós não temos nem guarda municipal, nem efetivo para poder cumprir nem as tarefas de poder orientar filas. Você imagina com o toque de recolher, mesmo tendo o apoio da Polícia Militar. O toque de recolher é importante para que as pessoas que estão nas ruas aglomerando sem ter uma necessidade efetiva, teria sim um grande resultado. Mas para isso eu tenho que montar uma estrutura de funcionários fisicamente para que isso tenha realmente um resultado.
Pergunta, internauta, na sua concepção, as medidas tomadas pelo gestor não foram adequadas?
Na verdade, a gente não tem medidas que enchem os nossos olhos. As medidas foi a questão da merenda escolar que estava nos depósitos das escolas, que foram destinados. Tem feito umas barreiras, inclusive lá próximo à minha casa. E no mais, está monitorando essas pessoas que estão com possibilidades, mas não existe algo efetivo para garantir o emprego, para garantir a renda das pessoas, para que possa realmente chegar à cesta básica naqueles que mais precisam, os kits de higiene, a maior fiscalização nesses comércios, na caixa econômica, nas lotéricas. Então, as ações têm sido básicas, que são importantes. Não estou aqui julgando que as ações feitas já pelo município não tenham não tenha algo positivo. E tem. E eu queria, antes de terminar essa resposta, eu recebi aqui um WhatsApp de Roberto da SAMU.
Ele me mandou aqui para a gente aqui também.
Ele mandou aqui dizendo que, corrigindo a sua fala sobre alguns procedimentos de média e alta complexidade, como alguns tipos de cirurgias eletivas. Eu não sei se o Roberto ele interpretou, mas eu não falei em cirurgias eletivas, e nem de alta e nem de média complexidade. Eu falei de exames laboratoriais, de outros tipos de exames e de consultas para poder zerar essa fila de necessidade das pessoas através de uma ouvidoria, através do médico em casa. Eu entendo também e concordo, viu, Roberto? A sua fala é muito importante. É um contraponto interessante, mas eu não falei sobre cirurgias, e se eu falei, peço desculpas. Não estou falando de alta complexidade, porque também conduzir as pessoas a ter mais contato com hospitais, em aglomerações, em clínicas, pode também aumentar esse contágio e seria perigoso. Mas sua sugestão ou a sua crítica, a minha fala também é bem-vinda e eu agradeço pela participação.
Pequeno Soares falou certo sobre essa ajuda de R$100, porque realmente está chegando. Mas para algumas pessoas aqui em minha rua. Por exemplo, só chegou para duas pessoas. Será que é porque minha rua só necessitam duas pessoas ou escolheram a quem dá? Pequeno Soares está de parabéns, falou a coisa mais certa. Só precisa o prefeito da cidade tomar iniciativas e colocar em prática tudo o que ele falou. 9916-1450.
Perfeitamente.
Temos aqui uma indagação, aliás, uma de tantas. 9631-0018, aqui no programa Tropical Notícias. Inclusive sobre outras questões, a gente destaca já. Vamos lá, voltar para as redes sociais. Muita gente interagindo. Vamos lá agora, através de áudio.
Boa tarde, Adelson Freitas. Boa tarde, pequeno. Aqui é Raimundo, da Colônia Valadares. Esse prefeito só falta fazer um concurso público. Esse negócio de contratações, na minha opinião, é errado. O certo é um concurso público, para a população mais carente ter a oportunidade de um emprego. De um emprego para sustentar sua família. E esse prefeito só fez essa promessa de concurso público e até agora nada. Eu acho que vai acabar o mandato dele e ele não vai fazer esse concurso público. Na minha opinião, isso é uma vergonha para o prefeito.
Áudio do ouvinte dá através do contato 9830-3402. Teve uma iniciativa aí de redução de salários do prefeito, secretários, se eu não estiver enganado, da autoria do vereador Elisaldo Valadares, foi isso?
Perfeito.
Foi colocado em prática, Pequeno?
Não foi, até mesmo porque, Edelso, as sessões ainda não retornaram.
Né? Nem virtual, né?
Nem virtual. Sobre essa questão de redução de salário, eu queria responder, até tem outra pessoa que me fez essa pergunta, e eu entendi que ele duvidava que a gente era capaz de responder isso aqui no ar. Apesar que, assim, a gente tem que colocar cada um no seu devido lugar. Quando fala de políticos, que o governador, que o vice-governador, que os deputados estaduais, que os deputados... Eu não tenho competência para dizer ao governador do estado que ele faça uma redução no salário dele. Eu não tenho competência. As pessoas também têm que compreender que o vereador, como eu bem disse há poucos instantes, ele é limitado. E aqui eu queria, para responder essa pergunta, fazer uma grande reflexão. As pessoas têm que começar aos poucos se conscientizar e entender qual é o papel do vereador dentro do papel específico dentro do município. Eu vou dar um grande exemplo que vocês que estão nos ouvindo agora vai se assustar. Porque tem perguntas que é perguntas que desejam uma resposta e também tem pegadinhas.
Isso.
Para tentar, às vezes, desvirtuar aqui o vereador.
Principalmente por ser um ano eleitoral, né?
Perfeitamente. Então, o que mais me deixa inquieto é que uma pessoa reclamou, na verdade a pessoa me indagou, que o prefeito de Simão Dias, e aí até eu interpretei errado, no primeiro momento, que o prefeito Simão Dias está fazendo uma obra na frente da minha casa. E eu respondi à pessoa que na frente da minha casa não existe obra. Até mesmo que já é calçado com dinheiro desse cidadão que é proprietário da residência. Eu decidi que na frente da minha residência era chão batido e eu decidi colocar paralelepípedo. Não existe nenhum crime nisso. Aí a pessoa voltou a me indagar. Mas existe uma obra na rodovia Pedro Almeida Valadares, que parece que vai enlarguecer a pista, vai ter calçamento ali na saída para Poço Verde. E a pessoa dizia que eu tenho que barrar essa obra. Eu não sei se a pegadinha é para que eu diga às pessoas que eu discordo da obra, por ser próximo da minha residência, ou que passará pela minha residência, ou se está achando que eu tenho competência. Primeiro, o vereador não tem competência de barrar nenhuma obra, desde que ela esteja ilegal para barrar. Então o vereador não tem essa posição. A pessoa diz também que o prefeito deveria pegar o valor dessa obra e investir no Covid-19. Concordo com você. Mas legalmente o prefeito também não pode pegar, se for verba pública federal, destinada para aquele calçamento, ele também não pode desviar para o Covid-19. Então é preciso colocar no lugar. E aí entrou outro internauta e me disse assim: o vereador calçou, tá vendo? O vereador calçou na frente da casa dele. Por que não calçou na periferia? Vereador não é para calçar rua de ninguém, não. Vereador é para legislar e fiscalizar. E nesse momento quero dizer que eu sou a favor, sim, da redução de salário dos vereadores. Já outro internauta me questionou porque todos os vereadores não fazem a doação do salário. Eu queria dizer para essa pessoa que qualquer doação do salário de vereador, se for para as pessoas, ele comete um crime. Até mesmo já existe uma recomendação da Procuradoria Regional Eleitoral que quem é pré-candidato a vereador, quem é pré-candidato a prefeito, evite doações públicas. As pessoas, talvez pelo momento crítico que vivem, costumam criticar que o vereador também não faz nada. Se o vereador publica que doou uma cesta básica, ele está se promovendo para mostrar que é candidato a vereador. Se ele não coloca fotos, não está fazendo nada. Então é preciso refletir. Você tem que acompanhar o mandato do seu vereador mais próximo. E eu queria dizer ao internauta, que eu acho que é o Eliverton, alguma coisa assim, eu queria dizer para você que eu estou me disponibilizando a lhe mostrar, por fotos, notas fiscais, tudo que for necessário para lhe comprovar o que é que eu faço com o meu salário de vereador. Eu quero lhe mostrar na prática o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho ajudado as pessoas. Não posso aqui dizer porque eu também cometo um crime eleitoral. E, segundo a teoria lá que eu vejo, e meu pai costuma dizer, eu esqueci o ditado, mas é dá com a mão direita para que a esquerda não veja.
Isso.
Né? Mas eu quero mostrar a você. Eu faço questão, inclusive outro internauta também me questionou, o que é que os vereadores têm feito? Convidei essa pessoa, vem aqui em casa, com todos os cuidados necessários, eu vou lhe receber e a gente vai poder dialogar e eu quero lhe mostrar o que é que eu tenho feito. O que é que eu tenho feito pelos animais, o que é que eu tenho gasto com a questão de veterinários, o que é que eu tenho, como é que eu tenho ajudado as pessoas, e não sou assistencialista, viu? Essa ideia que tem que ser assistencialista, eu sou totalmente contrário. O vereador, ele pode ganhar muito bem, mas eu sou contra assistencialismo. Porque esse assistencialismo é para obtenção de voto, não é para ajudar a sociedade. Existe uma demagogia. E as pessoas dizem assim, e se eu for doar o meu dinheiro fica na Câmara de Vereadores. Aí eu tô reclamando que o prefeito não está fazendo nada, e eu vou deixar o dinheiro de vereador para que ele administre. Então é preciso refletir. E outra coisa, se o dinheiro do parlamentar ficar lá, quem disse que a Câmara pode repassar para o prefeito? Só pode repassar em 31 de dezembro, quando toda a sobra de dinheiro da Câmara de Vereadores tem que retornar para o Executivo. Também não ajudaria nesse momento sobre o Covid-19. Então é preciso refletir. É para jogar aqui, é para jogar confetes e dizer, olha, o vereador é bonzinho e quer doar o dinheiro dele. Para que essa demagogia com a sociedade? Eu falo o que eu penso. E aí muitos não gostam. Mas quero dizer que eu não posso pautar esse projeto na Câmara. Não é projeto para a Câmara. Mas se o presidente colocar essa indicação para votar, eu vou votar favorável pela redução de salários. Qual é o problema? Vocês esqueceram de algo que eu tenho dito aqui. Eu sobrevivo como advogado. Inclusive, sou também empregado de uma empresa onde eu presto assessoria jurídica. Então, eu sobrevivo dos meus parcos rendimentos, mas sobrevivo dos meus esforços. Não preciso do salário de vereador para botar comida dentro de casa. Então, se for esse o problema, para mostrar a sociedade em época de eleição, tudo isso aí é demagogia pura. Eu não quero mais salário, mas próximo ano eu vou querer meu salário. Se eu fosse pré-candidato a vereador, que eu venha me reeleger como vereador, que história é essa? Então, vamos fazer um compromisso. Todos os vereadores não receberão mais salários. Vamos, para ver quantos querem ser candidatos. Então não vamos ter demagogia porque é ano eleitoral. E aí mil paciências, mas a minha resposta, eu sou favorável sim pela redução salarial de vereadores, de prefeito, de vice, de governador, de todas as autoridades.